de hoje. Ela começa, como é hábito, com a aprovação, portativa aprovação, expectável aprovação das atas que foram tempestivamente distribuídas às senhoras e senhores deputados, 124 e 125. Pergunto se sobre as mesmas alguém se quer pronunciar. Não registro nenhum pedido de palavra. Ponho imediatamente à votação. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas as atas 124 e 125. O ponto número 2 seria a votação dos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PS e Grupo Parlamentar do PS, respectivamente para a audição do Movimento Cultural Terra de Miranda e o requerimento do Grupo Parlamentar do PS, imbricado com o anterior, que se prende com a sequência ordinária de audições, ou seja, estão recordados, senhores e senhores deputados, que tinham sido aprovados a audição da senhora Diretora-Geral da AT e do senhor Secretário de Estado, e, portanto, a ordem, de acordo com a relação institucional e praxe parlamentar, o senhor Secretário de Estado era o último dessa sequência. Entretanto, há o pedido para a audição do Movimento Terras de Miranda, e o Grupo Parlamentar do PS entendeu apresentar um requerimento para recordar essa praxe acordada. E, portanto, houve contactos, e só por isso é que, contrariamente ao normal, em que primeiro se votam os requerimentos e depois se agendam, houve consenso para a aprovação recíproca e, portanto, foi agendado em simultâneo. Sucede que foi também já distribuído às senhoras e senhores deputados, coordenadores e senhores deputados únicos representantes dos respectivos partidos, uma comunicação do Movimento Terras Miranda, subsequente à comunicação da disponibilidade para hoje participar, invocando, em síntese, como consta do documento, que, estando pendente um processo, que aliás foi objeto da audição quando da presença da senhora diretora-geral da AT, se sentiriam constrangidos na sua capacidade de declaração perante a Assembleia e, portanto, prefeririam ser ouvidos em momento posterior. Ora, havendo o consenso de que, um, seriam ouvidos, dois, o senhor Secretário de Estado seria ouvido sempre depois, se coloca a questão, e é essa que eu ponho à consideração dos requerentes, de, havendo a disponibilidade do senhor Secretário de Estado, mas também havendo o acordo que o senhor Secretário de Estado virá apenas, como é de praxe, no final deste procedimento, se esses requerimentos se mantêm, porque obviamente tem implicações relativamente à realização dos demais pontos da ordem de trabalhos, e dava a palavra ao Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Tudo o que disse é factual, é verdade, e portanto esse enquadramento ajuda completamente a explicar o que é que se passa. Portanto, há aqui uma vontade do Movimento Terras de Miranda de não viajar à Comissão de Orçamento e Finanças para ser ouvido no âmbito do nosso requerimento, porque entendem que enquanto o processo disciplinar ou de inquérito se mantiver, não querem condicionar. Respeitamos completamente essa posição e, portanto, nós, para que tudo fique de acordo com o que está estabelecido, entendemos que deve ser ouvido hoje mesmo. Peço desculpa, aqui uma chamada que não devia acontecer, mas aconteceu. Portanto, nós, para que entendemos que a audição do Sr. Secretário de Estado é muito importante nesta fase também, e, portanto, para que tudo seja mais fácil, nós retiramos o requerimento e voltaremos a fazer um novo requerimento quando for oportuno. Portanto, pode ser daqui a uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, o que for, de acordo com aquilo que for o entendimento do movimento. Quando eles terem cá vir, quando o processo terminar, nós... Até pode ser que hoje, na audição do Sr. Secretário de Estado, ele nos informe que o processo já não existe e, portanto, o requerimento pode ser novamente submetido para a semana. Bem, espero que também o Partido Socialista, nesta matéria, esteja disponível, como já me transmitiu também, a votar esse requerimento no momento em que seja apresentado novamente por nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSC retira, nos termos acaba de referir, o seu requerimento. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, faça favor.
Sr. Presidente, estando feito já o enquadramento que acabou de fazer, não vão dispensar de ser considerações sobre essa matéria, pois a razão de ser do requerimento do Partido Socialista foi essencialmente recordar e, portanto, e continuarmos a entender que é oportuno e devemos salvaguardar essa praxe de que tem vindo a ser institucionalizada e aceito por todos e penso que é consensual. No nosso requerimento, que tivemos a oportunidade de suscitar essa questão, fomos claros, desde logo até dissemos, escrevemos até que viabilizávamos a audição do Movimento de Terras de Miranda na Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, é evidente, compreendemos também a posição do Partido Social Democrata de retirar o requerimento e, obviamente, por maioria de razão, o nosso está prejudicado e está retirado também, sem prejuízo de que, com certeza, no âmbito dos trabalhos desta Comissão, teremos a oportunidade, se for esse entendimento de qualquer dos grupos parlamentares, sobre esta matéria ou sobre outras, fazer desencadear os procedimentos necessários e requerer as audições necessárias e como se, naturalmente, que os partidos são, em regra, são consonantes e com aquilo que o seu passado e com as suas declarações. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Portanto, com a retirada dos requerimentos que consubstanciavam este ponto, o mesmo perde sentido. Com a retirada do requerimento do PSD, o ponto número 3 também resulta prejudicado, portanto não haverá audição do Movimento Cultural Terra de Miranda que decorreria desse requerimento. Haverá, sim, audição do Sr. Secretário de Estado e, portanto, os serviços comunicarão à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares que se virá a realizar esta audição. E passamos ao ponto número 4, a discussão e votação do parecer da Conta Geral do Estado 2019, cujo relator é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que cumprimenta quem de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sem grandes delongas, dar conta apenas de que este relatório sobre a Conta Geral do Estado é uma síntese da própria Conta Geral do Estado e uma súmula também daqueles que são os três parceiros mais importantes, os dois parceiros e um relatório, no caso concreto, do Conselho Económico e Social, da UTAU e do Tribunal de Contas. Procurei na sua elaboração ser objetivo, mas há sempre um grau de subjetividade, e o grau de subjetividade tem a ver exatamente com aquelas questões que nós consideramos mais relevantes e que naturalmente lhe damos um certo destaque. Mas fiz um esforço no sentido de dar realce a tudo aquilo que me pareceu importante, independentemente de estar ou não em conformidade com o meu pensamento sobre a mesma conta que me escusei de expressar, até porque ela também já é do conhecimento das senhoras e senhores deputados, por força dos debates que aqui travamos e que naturalmente também reservamos para o debate de amanhã na sessão plenária. Nessa altura fecharemos este debate que, enfim, não vai longo, nunca é longo demais, porque o tratamento, isto era outra discussão que poderíamos ter, mas que não valia a pena. Continua a haver aqui um grande diferencial temporal entre a discussão da conta no momento em que ela ocorre e o ano em que ela diz respeito. Nós este ano, por força da pandemia, as coisas ainda ficaram piores, já não eram boas, não por culpa de ninguém, naturalmente estamos a falar de prazos procedimentais que somos obrigados a cumprir, mas que de facto torna a discussão um bocadinho, não diria totalmente extemporânea, mas em certa parte extemporânea. Estamos em 2021, estamos a terminar a sessão legislativa, estamos aí de férias, estamos a discutir uma conta de 2019, mas tem naturalmente sempre a sua importância e nunca deixará de ter. E era só isto, Sr. Presidente. E está naturalmente em condições de ser discutida e votada amanhã em sessão plenária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Nuno Sá por videoconferência. Faça-vos, Sr. Deputado. Com alguma dificuldade aparente, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Entretanto, o Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Então, aproveitando aqui para permitir ao Sr. Deputado Nessade, entretanto, se ligar, apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pela realização deste relatório, que acaba por ser até bastante extenso, face a que é um relatório normal daqueles que costumamos discutir aqui, e a sua extensão tem a ver precisamente com a importância do tema. Estamos a falar da Conta Geral do Estado, é um documento importante, que, como também foi dito pelo Sr. Deputado, há aqui uma certa um desfasamento temporal que não ajuda a uma discussão mais aprofundada sobre a conta, que seria importante haver essa discussão mais aprofundada, mas de todo modo registar que o parecer contempla os principais aspectos que nós até relevámos nas várias audições, as questões das PPPs, as questões da execução orçamental do investimento, as questões que suscitámos nas várias audições e, portanto, há sempre margem para o que é que se destaca de cada um dos pareceres e parece-nos que o parecer elaborado pelo deputado Jorge Paulo Oliveira corresponde àquilo que foi também os elementos destacados ao longo da discussão que tivemos aqui nas várias audições e, portanto, parece-nos que é um parecer factual e completo face àquilo que foi a discussão tida na Comissão, os vários parceiros que chegaram e, portanto, apenas cumprimentar e agradecer pela realização deste documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Duarte Alves. Pergunto se o Sr. Deputado Nuno Sá já estará em condições, quer dizer, em condições está, o sistema é que provavelmente não estará. Pode? Deputado Nuno Sá, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, se houver dificuldades técnicas, eu mesmo, por favor, deixo uma nota e, portanto, também não vamos prejudicar os desenvolvidos trabalhos por isto.
Pronto, então, Sr. Deputado Fernando Anastácio, faça favor.
Sr. Presidente, sendo necessariamente breve, queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a disponibilidade, o empenho e o trabalho do Sr. Deputado Relator, que teve isso e, particularmente, reconhecendo a qualidade do parecer, a sua extensão, o empenho. Aliás, o tema não é um tema fácil. Eu também reconheço que é sempre difícil neste exercício, salvaguardando a nossa opinião pessoal, que deixamos para o debate, depois fazermos o elencar e a valorização dos diferentes pontos, mas temos que reconhecer, e falo isso e falo sendo uma dificuldade, que o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira teve o cuidado e conseguiu, portanto, ter uma visão equilibrada. Eu penitencio-me porque esta coisa já não é nova. Sou deputado Jorge Paulo Oliveira. Prometo que não me torno a enganar, está bem. Em função disso, conseguiu um equilíbrio bastante significativo relativamente às diferentes visões e às diferentes perspectivas. E, portanto, foi objetivo relativamente à questão da conta de geral do Estado. O debate político teremos a oportunidade de fazer depois esta tarde. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado. Uma grande simpatia que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e o Sr. Deputado Paulo Rio Oliveira também, reciprocamente, já se vão habituando. É explicável também que são ambos ilustres deputados do Grupo Parlamentar do PSD que merecem toda a nossa simpatia e consideração. Não registro mais nenhum... passei a registrar, Sr. Deputado, único representante do Partido de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado do Grupo de Figueiredo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito bom dia a todos os senhores deputados. Era para usar a palavra para agradecer o parecer que o deputado Jorge Paulo Oliveira traz aqui hoje à discussão, um parecer extenso, profundo, e que é difícil encontrar a sua opinião pessoal misturada na escolha de temas que traz, e acho que não há maior elogio que se pode fazer a quem faz um parecer. A discussão política, obviamente, aquela, há uma que já foi tida e outra que será tida amanhã em plenário. E digo ainda que é particularmente difícil ter feito esta qualidade de trabalho, dada a natureza extemporânea da discussão. É difícil estar motivado para fazer um parecer com a qualidade que este tem numa discussão que, de facto, vem um pouco atrasada por força das circunstâncias. E, portanto, era para, nesse sentido, deixar registado o apreço da Iniciativa Liberal para o trabalho que foi feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que submeto à votação o parecer da Conta Geral do Estado de 2019. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém também não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pelo facto e agradeço o seu contributo. Passamos ao ponto número 5, discussão e votação do requerimento que foi distribuído a todas as senhoras e senhores deputados, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Ministro de Estado das Finanças sobre os bloqueios na contratação de trabalhadores e na realização de investimentos. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, este requerimento que o PCP apresentou prende-se com várias notícias que têm vindo a público acerca de bloqueios que têm sido colocados a partir do Ministério das Finanças face a investimentos, por um lado, que estão previstos no orçamento, inclusivamente transferências orçamentais, em que aquilo que falta é apenas a realização da transferência, e por outro lado também à contratação de trabalhadores que também têm sido bloqueados deliberadamente pelo Ministério das Finanças. Ora, isto parece-nos que merece um acompanhamento por parte daqui da Comissão de Orçamento e Finanças. Apresentámos um requerimento idêntico na Comissão de Saúde, tendo em conta uma situação muito específica, mas que aqui também se enquadra, que é no IPO de Lisboa, em que o próprio diretor do IPO revelou que a falta de contratação dos trabalhadores que estão previstos no orçamento se prende com esse bloqueio por parte do Ministério das Finanças. Ao mesmo tempo, temos outros exemplos de investimentos que deveriam estar a ser realizados e que ficam bloqueados. Ora, isto tem que ser cabalmente escrutinado e tem que ser cabalmente esclarecido pelo Ministério das Finanças, porque não pode continuar a haver uma situação em que há investimentos que estão previstos, há contratações que estão previstas, que são necessárias, sobretudo, que são profundamente necessárias para a melhoria destes serviços e que ficam bloqueadas pela não atuação do Ministério das Finanças, quando a única coisa que falta é mesmo esse aval por parte do Ministério. Nesse sentido, apresentámos este requerimento para que se possa ouvir então o Ministro e que possa dar esclarecimentos sobre estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Não registro nenhum pedido de palavra sobre o seu requerimento. Passei a registrar. Sr. Deputado Fernando Anastácio, Secretário-Geral do Partido Socialista, por favor.
Sr. Presidente, sobre esta matéria, sem pôr em causa, e parece-nos que os temas que são objeto de... que são referenciados no requerimento do Partido Comunista Português relativamente às matérias que pretende ouvir o Sr. Ministro das Finanças, particularmente, e como foi agora bem referido pelo Sr. Deputado Duarte Alves, tendo a ver com matérias de execução orçamental, no fundo, matérias que estão previstas no orçamento e, portanto, no fundo, trata-se de uma procurar da Comissão de Orçamento e Finanças o acompanhamento da execução orçamental. É verdade, é uma competência desta Comissão de Orçamento e Finanças e, por isso, faz todo o sentido fazer esse exercício de acompanhamento e de fiscalização e de acompanhamento da atividade governativa, e como se faz todo esse exercício, está previsto também do ponto de vista regimental essa faculdade, particularmente as denominadas audições ordinárias regimentais, que são feitas na Comissão de Orçamento e Finanças, visam essencialmente, precisamente, a verificação da execução orçamental, no caso concreto. E por isso, da nossa parte, não tem a ver com qualquer juízo negativo relativamente ao acompanhamento da atividade do Governo, antes pelo contrário, mas penso que fará na nossa perspectiva mais sentido que no local próprio, na sede própria, que regimentalmente está consagrada por efeito, se faça esse acompanhamento, que é precisamente na audição regimental. Estamos, por isso mesmo, também do ponto de vista do calendário, temos uma audição regimental que, se não estou enganado, há de ser alguns no mês de julho, provavelmente, que é precisamente até para ver, digamos, a meio do exercício, a execução orçamental, e, portanto, na nossa perspectiva, faria todo o sentido que este tema, que estas preocupações reveladas pelo Partido Comunista Português, que são legítimas, fossem, portanto, apreciadas e analisadas e objeto, basta que o PC o queira para o tema, trazê-lo à respectiva execução, à respectiva audição regimental.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. A sua observação leva-me a esgotar praticamente o ponto de outros assuntos, que era para informar que a audição regimental que estava aprazada para 22 de junho, por força da marcação de jornadas parlamentares para esse dia, já foi reagendada e virá a ocorrer no dia 7 de julho. Portanto, obviamente receberemos todos a confirmação por mail, mas já ficamos todos a saber qual é a nova data da audição regimental. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que posso de imediato...
Só apenas para uma pequena breve nota. Eu percebo aquilo que foi colocado pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio. Agora, aqui estamos a falar não tanto da execução orçamental, da perspectiva da Comissão de Orçamento e Finanças, portanto, da execução, digamos assim, mais quantitativa do orçamento e enfim, de como é que está a despesa, a receita, etc., mas mais do ponto de vista daquilo que são investimentos que estão previstos no orçamento e que são deliberadamente bloqueados. Estamos a falar de uma matéria que tem um bocadinho outro escopo, não é? Embora seja, eu percebo que tem pontos de ligação com a questão da execução, mas em concreto estamos a falar de...
João, estás a ouvir, hein?
...da administração pública, em que colocaram em cima da mesa questões concretas de investimentos que estavam previstos e que não estão a ser realizados. No IPO é um exemplo, no Centro Hospitalar de Setúbal é outro exemplo. Estamos a falar em concreto de situações que têm sido chamadas à atenção por vários administradores destes serviços. E, portanto, eu percebo aquilo que coloco. Nós, de todo modo, gostaríamos de pôr à votação o requerimento, sem, no entanto, excluir a hipótese de, enfim, de se... considerando que dia 7 de julho é já a audição, de poder ser integrado este requerimento, enfim, junto da audição de dia 7 de julho, quer dizer, não vemos propriamente nenhuma objeção a que seja numa data diferente do que esta, a discussão deste requerimento, portanto, poderá ser nesse dia, mas ainda assim gostaríamos de pôr à votação este requerimento e de haver uma audição específica sobre este tema, ainda que possa ser no mesmo dia da audição regimental.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, ponho à votação. Quem vota contra? O PS vota contra. Quem se abstém?
Sr. Presidente, eu, dadas as condições, volto a pedir o adiamento da votação. Ou então, pergunto primeiro quem é que está, online.
Sim.
Então, Sr. Presidente, peço para já o adiamento para o final da reunião, porque parece-me que no final da audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais talvez tenhamos outras condições.
Certíssimo. Será feito. Portanto, passamos o ponto 5.
Não tenho nada... Dá-me licença. Posso? Eu não tenho nada... É legítimo do Partido Popular, do Partido Português, pedir o adiamento da votação. Sobre isso, é um adiamento prestativo. Sobre isso, não tenho questão. Agora, quer dizer, não posso deixar de fazer aqui uma reflexão. Está-se a tornar hábito nesta comissão de Orçamento e Finanças que primeiro vota-se, depois verifica-se quem está e depois pede-se o adiamento. E, portanto, eu gostaria de deixar esta nota clara, porque desde que os órgãos estejam em funcionamento, tenham um quórum deliberativo, não faz muito sentido. Os adiamentos são pedidos antes do exercício das votações.
Senhor Deputado, eu compreendo, mas todos nós compreendemos que estamos a viver ainda uma situação excepcional, percebo, conjuntura pandémica, e nomeadamente nós não ignoramos que há grupos parlamentares que estão neste momento ocupados numa comissão parlamentar de inquérito, aliás que o Senhor Deputado é o ilustre relator da mesma, e portanto, com toda a lealdade parlamentar, há momentos em que nós desconhecemos quem nos acompanha por videoconferência, portanto, em condições normais, essa observação que é feita a posteriori é obviamente feita a anteriori. E, portanto, nós compreendemos perfeitamente e é por isso que tem sido aceito e é considerado legítimo quando estivermos nesta situação híbrida de presenças virtuais, saber se estão de facto presentes aqueles que nós pensamos que estão e alguns, entretanto, deixam de estar, porque nós sabemos... Se algum dos senhores deputados abandonar a sala, nós imediatamente sabemos que o fez. Não temos essa informação relativamente à presença virtual e, portanto, o adiamento para o final desta reunião ou para a próxima reunião, porque essa situação pode ocorrer, será aceito e, portanto, relativamente aos outros assuntos, como eu referi, a audição regimental será no dia 7. Temos algumas dificuldades que eu partilharei depois em mesa e coordenadores, porque agora mais um grupo parlamentar, legitimamente, obviamente, agendou as suas jornadas parlamentares, portanto, acabando com mais algumas poucas datas disponíveis na agenda, e temos, de facto, uma agenda sobrecarregada com a audição das entidades reguladoras independentes, mas teremos, obviamente, a oportunidade para dar conta do recado que nos incumbe. Relativamente à audição do Sr. Secretário de Estado do Adjunto dos Assuntos Fiscais, são 10h05, às 10h15 iniciámos, fazemos um intervalo de 10 minutos. Sr. Deputado,
só uma questão muito, muito sem grande importância, mas neste momento quais são as regras, afinal, para estarem aqui pessoas, deputados, nas reuniões? Que regras é que existem hoje no
Parlamento? As regras são exatamente as mesmas que foram determinadas na fase hard da pandemia. Ou seja, a Conferência de Líderes não as alterou, apesar da pressão de vários presidentes de comissões.
A informação que eu tinha, posso estar errado, sim, é que será igual àquela que é no plenário, 50%. Não é assim?
Não houve, não. Só houve alteração nas regras depois do funcionamento do plenário. Nas comissões está exatamente como estava, portanto.
Okay. Faria sentido haver aqui alguma alteração, mas pronto, mas fica esta nota.
Não,
certo. É que aqui o problema não é tanto esta questão da pandemia. Aqui o problema é que há uma comissão de inquérito que está a funcionar ao mesmo tempo e as pessoas têm que andar a circular. E, portanto, aquilo que eu acho que, para evitarmos estas situações, acho que a prática devia ser, em cada momento, antes de uma votação, ser anunciado quem é que, quais os grupos parlamentares que estão, né? Porque senão obriga-nos a ter que fazer esta interrupção das votações a meio. Que
não ajuda. Com toda a franqueza, e até porque essa Comissão Parlamentar de Inquérito está sobreposta, a mesa até tem informação de grupos parlamentares que, se houver votações, avisem que vamos votar. Quer dizer, mas, por exemplo, dizer, é perfeitamente legítimo adiarmos para termos essa presença.
Eu peço desculpa, esta questão que coloquei não tem nada a ver com a questão que... Eu isso concordo inteiramente. Isto é outra questão que eu acho que tem que ser alterado, mas isso é outra.